E para falar mais sobre esse tema, conversamos agora com Marcelo Gonçalves, ele que é farmacêutico e bioquímico. Doutor Marcelo, seja muito, muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia, Bruna. Tudo bem?
Tudo ótimo. Doutor Marcelo, para começar, explica para os ouvintes o que é a doença de Chagas e como que ela é transmitida.
Certo. A doença de Chagas, ela é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que pode se alojar em alguns órgãos nossos e causar sintomas graves com o passar do tempo. A transmissão, ela é feita principalmente pelo inseto triatomino, o barbeiro, né? Também conhecido como chupão em algumas regiões. Esse inseto, ele tem o hábito noturno, então ele pica as pessoas durante a noite e durante, no momento que ele está sugando o sangue, ele também defeca. E é nas fezes que o Trypanosoma cruzi se encontra. E a pessoa, ao coçar, devido à picada, carrega esse parasita para dentro da pele. Tá? Então, essa é uma das formas de transmissão. Transmissão de transfusão sanguínea e transplante de órgãos, mas isso não nos preocupa muito, porque o Brasil tem uma legislação muito rigorosa com relação a esses doadores, né? Também a transfusão congênita, isso também nos preocupa bastante, quando a mãe está infectada e pode passar para o feto durante a gestação ou durante o parto, e a ingestão de alimentos contaminados, tá? Pelas fezes do Trypanosoma.
E, doutor Marcelo, onde que o barbeiro ele pode ser encontrado?
O barbeiro ele pode ser encontrado em várias regiões do Brasil. Ele é um inseto silvestre, tá? Então ele já está presente em nossas matas. O problema é que, com o avançar dos bairros, das casas, invadindo essas florestas, o homem fica mais em contato com esse inseto.
Então, doutor, como que está a dimensão dessa doença hoje no mundo e no Brasil, especialmente?
Sim, essa doença nos preocupa bastante, né? Porque são números alarmantes. Em todo o mundo, estima-se em torno de 6 a 7 milhões de pessoas contaminadas. Porém, a grande concentração está aqui na América Latina. Tá? Cerca de 30 a 40 mil casos novos são registrados a cada ano. E um número alto de mortes, estima-se em torno de 14 mil mortes anuais devido a essa doença. E o Brasil contribui com aproximadamente 50% desses números, como você mesmo mencionou no início da reportagem. Então, hoje nós temos em torno de 3 milhões de pessoas contaminadas, né? É mais do que 1% da população brasileira. E aproximadamente 6 mil mortes anuais aqui no Brasil.
Nossa, é bem grande, né, os números.
Bem grande.
Bem alarmante, então é preciso ter muito cuidado com essa doença do barbeiro. E, doutor, quais são os principais sintomas da doença nas fases aguda e crônica?
Isto, ela tem duas uma característica dessa doença, que ela tem as duas fases bem distintas. A fase aguda é aquela que a gente considera que a pessoa entrou em contato com o protozoário, seja daquelas formas de transmissões que a gente já passou. É do primeiro até o trigésimo dia, né? Então a gente chama de fase aguda. Nessa fase, o problema dessa doença, que ela é conhecida como uma doença silenciosa, porque nessa fase, muitas vezes, a pessoa não apresenta sintoma nenhum. Ou se apresenta sintomas, são aqueles sintomas muito semelhantes a uma virose, por exemplo, como uma febre por mais de 7 dias, dor de cabeça, dor pelo corpo, às vezes um inchaço no local da picada, né? Mas muitas vezes a pessoa não procura uma assistência médica para isso, tá? Então, a tendência dessa doença é cronificar. Aí a gente entra na parte crônica da doença. E mesmo na parte crônica, o paciente passa anos ou décadas sem ter sintomas nenhum. E já quando apresentar os sintomas, já está na forma mais grave, tá?
E doutor Marcos... Entendido. Doutor Marcelo, atualmente, como que é feito o diagnóstico da doença de Chagas?
Esse é o grande desafio nosso, né? Porque a doença de Chagas, quando ela é identificada na fase aguda da doença, nós conseguimos tratar, e os tratamentos são bem sucedidos com os antiparasitários, que são até distribuídos pelo SUS. O problema é identificar essas pessoas, né? Porque muitas delas são assintomáticas e não procuram um médico. Mas aquelas que apresentam sintomas e que o médico suspeita da doença de Chagas, ele encaminha para o laboratório, colhe-se o sangue do paciente e vamos fazer a pesquisa do parasita, tá? Então, o operador do laboratório vai procurar o parasita no sangue. Porém, ele não é um teste tão sensível. A cada 10 pessoas que fazem esse teste, apenas 5 a 6 pessoas vão positivar. O ideal é se lançar de uma metodologia mais avançada, que é a biologia molecular, que aí sim consegue detectar casos positivos. E depois, na fase crônica, quando o paciente já passou daqueles 30, 40 dias após o contato com o protozoário, aí há a produção de anticorpos pelo organismo. Aí nós vamos pesquisar os anticorpos, tá?
E, doutor Marcelo, a gente sabe que a transmissão vertical de mãe para filho tem ganhado aí destaque. Qual que é a importância do diagnóstico precoce nesse caso?
Sim, Bruna. Então, nos grandes centros urbanos, onde a transmissão pelo barbeiro não é tão efetiva, a transmissão através da transmissão congênita, né, ou seja, da mãe para o filho, ela nos preocupa porque ela vai perpetuando a doença no país, tá? Então, o grande desafio é a gente identificar essas mães primeiros e depois tratar o bebê. Tá? O bebê tem que ser tratado ainda na maternidade para que tenha sucesso de cura de quase 100% das vezes. Tá? Mas o importante é identificar o bebê.
Entendido, doutor. E quais são os desafios para identificar mulheres em idade fértil em regiões de risco?
Certo. Então, esse é o grande desafio, né? Então, é identificar as mulheres que estão no período fértil. Então, sabendo que essas mulheres estão infectadas, elas já iniciam o tratamento, né? Elas também já têm o acompanhamento, porque a doença de Chagas na fase crônica, ela praticamente não tem cura, né? Então, nós não vamos mais tratar Chagas, mas nós vamos tratar os sintomas da Chagas, né? Então, por isso é importante identificar o paciente na fase crônica também. E no caso específico das mulheres de idade fértil, elas tendo um acompanhamento, elas podem ser tratadas antes da gravidez, né? Porque o remédio é muito tóxico para o bebê. Então, essas mulheres são tratadas antes da gravidez para diminuir essa chance de transmitir a doença para o bebê. Isso já é possível, né? Existem testes laboratoriais, teste rápido pode ser feito na residência da pessoa, por exemplo, uma gotinha de sangue de dedo, e a gente identificar essas mulheres que são portadoras, que estão infectadas na fase crônica.
Entendido. E, doutor Marcelo, por que a doença de Chagas ainda é considerada uma enfermidade negligenciada e quais ações de conscientização poderiam aí ajudar a mudar esse cenário?
Sim, Bruna, infelizmente, a doença de Chagas, ela atinge, a maioria das vezes, populações de baixa renda, principalmente de países tropicais em desenvolvimento. Essa doença, ela não faz parte do rol de doenças que preocupam os países desenvolvidos da América do Norte, Europa, regiões da Ásia, onde essa doença quase não é vista, né? Então, há poucos recursos financeiros destinados à pesquisa de novos medicamentos, à pesquisa de vacina. Então, tudo isso fica muito suprimido, né? E a gente tem que lembrar que quase 70 milhões de pessoas, principalmente na América Latina e em outras regiões do mundo, vivem em regiões com alto risco de transmissão do barbeiro. Por isso que a gente chama de uma doença negligenciada, né? E o que a gente pode fazer é auxiliar mesmo na divulgação, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para se divulgar a importância dessa doença, né? Para que se combata não só os países que sofrem com essa doença, mas os outros países também incentivem pesquisas, vacinas e novos medicamentos.
Entendido, doutor. E quais avanços tecnológicos ou científicos o senhor acredita que podem transformar o diagnóstico e o tratamento da doença de Chagas nos próximos anos?
Isso. O que falta realmente maior recursos, né, para que a gente desenvolva novas drogas de tratamento. Veja que as drogas hoje na fase aguda que a gente aplica, são dois medicamentos que foram descobertos lá há 50 anos atrás, ou seja, a gente faz o tratamento hoje da doença com medicamentos muito antigos, né? Então, poderíamos ter uma evolução melhor nessa parte de medicamento, na pesquisa da vacina, né? Está sendo desenvolvida uma vacina, mas ainda está muito no período inicial, né? Ela ainda não entrou nos testes de humano. E na parte laboratorial, os laboratórios, sim, as empresas estão trabalhando, desenvolvendo novos métodos laboratoriais para se identificar o quanto antes a doença de Chagas no paciente.
E, doutor Marcelo, o senhor atua na Wiener Lab, certo? Conta para a gente como que vocês estão atuando no combate à doença de Chagas atualmente.
A Wiener Lab, ela é uma empresa produtora de kit diagnóstico, tá? Ela é uma empresa argentina e tem filiais em todos os países da América do Sul, alguns da América Central e no México. Portanto, nós somos uma empresa genuinamente da América Latina. Então, nós acompanhamos a doença de Chagas, né? E a doença de Chagas é uma doença importante na nossa pesquisa de novos produtos. E hoje, a Wiener sempre trabalhou desde os primeiros produtos, na década de 70, de 80, quando começamos a pesquisar os anticorpos, e desenvolvendo novos produtos. Atualmente, a gente tem 6 produtos laboratoriais que vão ajudar o paciente, tanto na parte crônica, né, que a gente precisa identificar esses pacientes na fase crônica, que é uma doença silenciosa, para que eles saibam que tem a doença e inicie o tratamento. E também na fase aguda, para que a gente salve mais pessoas dessa doença, né? Então, a Wiener sempre vem trabalhando no desenvolvimento desses testes sorológicos e de biologia molecular para se fazer um melhor diagnóstico dessa doença.
E, doutor Marcelo, o tempo é curto, mas eu quero agradecer a sua participação e obrigada pela sua disposição. Uma ótima terça-feira para você.
Obrigado, Bruno. Eu que agradeço de participar de um tema tão importante.